Amém. Estamos de volta. Como eu falei, né? Fique aí com a gente, acompanhe aí o nosso encontro, participe, compartilhe o link, né? Para que outras pessoas possam ser abençoadas e edificadas nessa manhã. Queridos, a gente tem falado sobre essa vida de santidade, de nós arrumarmos a nossa vida, e não existe fazer isso do nosso jeito. A gente tem falado sobre isso aqui, né? E mais do que talvez alguém possa pensar, mas poxa, isso que você tem trazido, poxa, soa ali como uma cobrança, algo assim. Não, queridos, porque talvez as pessoas só esperem vir na igreja para ouvir aquilo que lhes agradam. Na verdade, o que a gente está compartilhando aqui é medicina, é remédio para a tua vida, para que justamente aquilo que você espera receber de Deus, né, todas as bênçãos, né, cura, aquilo que você está esperando receber de Deus, tem a ver, né, com os nossos comportamentos, tem a ver com o nosso estilo de viver uma vida com Deus. Não vai acontecer algo na nossa vida achando que, vivendo da nossa maneira, do nosso jeito, as coisas vão acontecer. Deus não faz dessa maneira. Existe um processo, existe uma jornada, existe um caminhar com Deus, e a gente não anda com Deus de qualquer maneira. A gente não caminha com Deus de qualquer maneira. Então, nós temos falado sobre isso, e temos falado bastante a respeito disso. E o nosso texto base que nós temos usado, para que a gente possa perceber que é algo contínuo, é uma prática, não é algo pontual, hoje eu faço e daqui a mês que vem eu volto a fazer. Não, é uma vida. Então, veja, Apocalipse 22:11 diz assim, olha, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, é o que nós temos visto como padrão de vida das pessoas que estão aí fora, que ainda infelizmente não conhecem a Jesus. E a gente tem visto que eles têm feito isso aí, né, com empenho. Olha, eu vou te falar, a turma está mergulhada mesmo de cabeça numa podridão de lama, para não dizer outra coisa. Mas aí, falando a respeito de nós, diz o seguinte, olha, o justo, está falando de mim e de você, continue na prática da justiça. É ato contínuo, de hoje, amanhã e depois. E o santo, que também é o nosso caso, continue o quê? A santificar-se. Então, queridos, esse é o nosso estilo de viver. Não tem outro. Não tem, né, justiça, ser justo hoje, daqui a 15 dias, não. Não tem uma vida de santidade, vivê-la hoje, amanhã ou semana que vem, não viver mais. Não, é uma prática, é um ato contínuo. Nós temos falado isso aqui. E por que eu preciso arrumar a minha vida? E por que eu preciso viver, né, nessa vida de santidade? Porque isso agrada a Deus. Porque é dessa forma que eu vou conseguir viver com Deus. Não tem como eu viver em santidade, não tem como eu agradar a um Deus que é santo se eu não estiver vivendo em obediência e em santidade. E essa vida arrumada também reflete para as pessoas. As pessoas olham para você e percebem e veem algo diferente, que chama atenção. Muito melhor até do que pegar e muitas vezes abrir a boca para falar algo. Mas o nosso testemunho de vida, a maneira como nós vivemos, ela prega, ela fala, ela tem uma voz. Então, a gente precisa estar atento a isso. Por quê? Temos falado isso aqui direto. Não existe eu querer arrumar a vida do meu jeito, na força do meu braço, do jeito que eu penso, do jeito que eu acho. Pastor, isso aqui que é o certo. Não tem o que eu acho certo ou o que você acha certo. Tem o que está escrito aqui. Esse aqui é o manual de fé e prática das nossas vidas. Então, eu preciso viver pelo que está escrito, não pelo que eu acho, não pelo que eu penso, não porque, pastor, mas eu aprendi assim, pastor, porque eu vim de uma família. Cara, esquece tudo isso aí, e passe a viver da maneira, da forma que Deus quer que eu e você, a gente viva. Então, a gente passou aí quase 2 meses, falando a respeito de 6 motivos pelos quais ele requer de nós que a gente viva uma vida arrumada, uma vida de santidade. E no último encontro, nós falamos sobre o último motivo, que é esse aí, que é através da jornada de santidade, que a vida eterna ela se torna real. E por que eu falo isso? Porque, olha aí, está escrito, Hebreus capítulo 12, verso 14. É o texto aí que eu estou colocando para você agora. Hebreus 12, 14 fala, olha, segui a paz com todos e a santificação. Olha aí, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu quero passar a minha vida inteira com Jesus, no céu, aleluia. Então a gente precisa ter uma forma de viver, e essa forma já foi mostrada por Deus, como eu e você, nós precisamos viver. Sem santificação, queridos, está aí, é claro, o autor aos Hebreus fala claramente, ninguém, absolutamente ninguém, verá o Senhor. E aí, queridos, a gente aprendeu domingo passado também, veja, que nós sempre seremos avaliados por Deus com base na nossa conduta e no nosso comportamento. Deus olha para isso. Deus não, você pode dizer aleluia, glória a Deus, rabaxou, rabaçar, expulsar demônio, andar sobre as águas, fazer o mar abrir. Mas se a minha conduta e o meu comportamento não estiverem agradando a Deus, cara, eu estou num caminho perigoso. Eu estou num caminho perigoso. Porque Deus, quando Ele olha para a minha vida e para a sua, não para nos condenar, quando Ele olha para a minha vida e para a sua, Ele está querendo ver isso aí. Poxa, meu filho, minha filha, estão andando em retidão comigo? Estão ali, ó, poxa, pagando um preço? Porque a gente paga um preço por andar com Cristo. Então, veja, sempre seremos avaliados por Deus, baseado nas nossas condutas, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. Quero deixar isso bem claro. Essa avaliação não é para condenação. Mas essa avaliação é para arrependimento. Porque se eu não estiver vivendo de maneira própria com Deus, está na hora de eu e você nós nos arrependermos verdadeiramente, genuinamente, para a gente voltar de novo para esse caminho. E a gente terminou falando domingo passado que se nós não decidirmos, e sou eu que decido, é você, não posso fazer isso por você, até gostaria muito, amo vocês, amo muito, amo essa igreja, nós amamos essa igreja, gostaria muito de fazer isso, mas eu não posso fazer isso por você. Eu decido, você decide. E se a gente não decidir arrumar a nossa vida hoje, é hoje, não é assim, não, amanhã, quem sabe. Não, quando virar o ano, que aí tem aquele clima de fazer promessa, listinha, aí não, é hoje. Hoje, é hoje o dia de nós decidirmos viver uma vida de santidade. Porque se eu não decidir hoje, queridos, a gente corre o sério risco de nós não vivermos uma eternidade com Deus. Então é hoje que eu e você, a gente toma a decisão de nós vivermos e andarmos com a nossa vida arrumada, com a nossa vida de santidade ali perante Deus. E aí veja, queridos, nessa manhã, dentro desse contexto, a gente está falando aí já, sei lá, 2, 3 meses sobre esse tema de nós arrumarmos a nossa vida para Deus e para as pessoas, a gente vai falar algo que está dentro desse contexto aí, que passa justamente por condutas e comportamentos, que nós precisamos saber como filhos de Deus, que nós precisamos ter. E volto a dizer, pastor, mas eu vim aqui nessa manhã para ser curada. Opa, tua cura tem tudo a ver com condutas e comportamentos. Pastor, eu vim aqui nessa manhã para Deus fazer um milagre financeiro na minha vida. Beleza, o milagre financeiro tem a ver com condutas e comportamentos. Com quem? Com as pessoas, com Deus. Tá, tem a ver, pastor, mas claro que não tem. Tem tudo a ver. Porque, por exemplo, se eu não perdoo, se eu não libero perdão, fala para mim, minha vida está emperrada, travada. E isso fala a respeito de condutas e comportamentos. Perdoar, amar as pessoas, está dentro desse pacotão aí de condutas e comportamentos. Então, se eu não amo, se eu não perdoo, se eu não ando a segunda milha, eu estou fora. Eu não estou vivendo da maneira como Deus ele já estabeleceu na sua palavra para que a gente possa viver e andar. Então, veja, queridos, eu quero mostrar para você Atos capítulo 2, verso 42. E aí tem tudo a ver com o que nós anunciamos aí, o nosso curso Alfa, que vai começar no dia 18 de agosto, inscrições domingo que vem. Veja, está escrito assim, que a igreja perseverou na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Está falando a respeito da igreja primitiva, a primeira narrativa de como a igreja primitiva ela vivia, como eles viviam. Eles viviam debaixo da doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso é prática, isso é vida. Isso é vida, todo dia. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, orações, é isso? E aí, veja, queridos, eu destaquei para vocês essas duas palavras aí, doutrina dos apóstolos, que, como eu falei, vai estar sendo ensinado aqui no nosso curso Alfa, a partir de 18 de agosto até dezembro, todo domingo, faz esse investimento maravilhoso, que está escrito lá em Hebreus, capítulo 6, verso 1 e 2, fala sobre essa doutrina dos apóstolos, ou também conhecida como doutrina de Cristo. É a mesma coisa, doutrina dos apóstolos, doutrina de Cristo é a mesma coisa. E ali você vai aprender no curso Alfa, como eu falei, né? Você vai saber sobre arrependimento de obras mortas, sobre fé em Deus, sobre batismos, imposição de mãos, ressurreição de mortos, juízo eterno. Isso é a doutrina de Cristo. Isso é a doutrina dos apóstolos. Mas veja, não é sobre isso que eu quero tratar com você nessa manhã, né? Porque essa doutrina aí, que está lá em Hebreus 6, de 1 a 2, a partir do dia 18 de agosto, você pode estar, né, todo domingo às 5 horas da tarde aprendendo e sabendo do que se trata, né? E eu também não vou trazer para você aqui nessa manhã, né, a doutrina da igreja, porque tem a doutrina de Cristo, beleza. Aí o homem, querendo sempre atrapalhar Deus, é isso? Ele cria a sua própria doutrina, né, chamada doutrina da igreja, né? E louvado seja Deus, porque esse ministério, né, não tem uma doutrina de igreja. Né? Pastor, o que é doutrina de igreja? Doutrina de igreja, por exemplo, né, é aqueles lugares que fazem, por exemplo, cultos, né? Cultos ali para, vamos aqui, fazer o culto para expor todo mundo. É isso? Então, olha aí, fiquei sabendo aí que o irmão fulano, né, foi visto ali, rapaz, na praia, de sunga de praia, Senhor, queima ele, Jesus. Queima, Jesus. Então está afastado, está admoestado. Isso é doutrina de igreja. Se você me mostrar na palavra de Deus que me proíbe de eu ir para a praia, de eu jogar futebol, alguma coisa tá estranha. Isso é doutrina de igreja. Não está escrito nesse livro. Lembra que a gente falou que é esse livro que tem que governar e dirigir a nossa vida? É ele que... Né? Então, esses cultos eram feitos o quê? Para chicotear a turma. É isso? Foi pego, chicotei o cara. É isso? Foi pego, visto, vendo televisão, chicoteio, cara. Rapaz, vi a irmã fulana de brinco, batom, meu Deus, que aberração, chicote na criança. É? E aí, nesses cultos também se propagava, né, a doutrina da igreja do, né, não matarás, não roubarás, não se depilarás, não se rasparás, não cortarás. É? Tudo isso aí era envolvido. Mas aonde está escrito? Não está escrito nada disso. Mas, na verdade, queridos, nem a doutrina de Cristo, dos apóstolos, nem doutrina de igreja a gente vai estar falando aqui nessa manhã. O que eu quero falar com você nessa manhã, aleluia, é sobre essa doutrina aqui, a doutrina saudável. E você vai saber exatamente o que é isso. Paulo escreve uma carta para Tito, e é o texto que a gente vai ver, né? Se você quiser abrir a tua Bíblia já lá no livro de Tito, no capítulo 2, já vai abrindo aí, que é para você acompanhar, não é isso? Sempre faça isso, queridos. Estou botando ali na tela um texto ali, abre a Bíblia, é o que eu faço. Até o pastor Hélio pastor Hélio botou o texto, eu vou lá e abro. Ué, não é isso? Tem que abrir, tem que ver, realmente está escrito. Olha aí, tal, beleza. Até que se tiver alguma coisa diferente, chegar no culto, você fala, pastor, aquilo que você colocou já aconteceu aqui. Você botou um texto que falou que era um, mas era outro e tal, e poxa, meu irmão, minha irmã, poxa, obrigado, hein, é verdade. Olha aí, tá atento, maravilha, eu gosto é disso, ok? Então vai abrindo aí em Tito aí, porque Paulo escreve essa carta para ele, né, e Tito estava pastoreando uma igreja em Creta, né, e ele vai, né, assim, como cada carta pastoral de Paulo, ele vai aconselhando os seus pastores a respeito, né, de como o povo deveria viver. Né, algumas instruções a respeito de como a igreja ela deveria andar, né, e para que esse tal pastor, Tito, e os demais que ele fez aí as cartas pastorais, pudessem ensinar a igreja. Então veja lá, né, olha aí, Tito capítulo 2, verso 1, eu vou ler na NVI, tá bom? Aliás, tudo que vai ser projetado aí vai ser da NVI, tá? Então a gente está falando de doutrina saudável, veja, Tito capítulo 2, verso 1 fala a respeito assim, ó, você, porém... Paulo dizendo para Tito, Tito, olha, você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina, ou seja, com a doutrina saudável. Sã é de são, de saudável. Então você, Tito, fale o que está de acordo com a doutrina saudável. Ele estava dizendo em outras palavras, cara, olha só, você precisa falar da doutrina saudável, porque essa doutrina vai trazer vida, vai trazer saúde, vai trazer alegria para as pessoas, para o teu ministério, para a tua igreja. Né? E essa palavra que está aí, doutrina, no grego ela é didascalia, que significa justamente ensino. Ó, um ensino saudável. Né? Doutrina é didascalia, ensino, ensinar. O ensino, ó, Tito, ensina de maneira saudável as pessoas. Ensina, Tito, como as pessoas elas devem viver. Não é opcional, não é facultativo, é como elas devem viver, ok? Mostra para elas, Tito, como se vive uma nova criatura. Tito, mostra para elas, né, de como uma pessoa que entregou a sua vida para Jesus, existe uma maneira de viver. Eu não posso ter entregue a minha vida para Jesus e continuar vivendo da mesma maneira que eu vivia antes de ser convertido. Não tem como. Poucos amém, nenhum amém, só o pastor Leandro, aleluia. É isso aí, segura aí na cadeira mesmo, porque os amém serão poucos. Mas que Deus ele fale ao teu coração nessa manhã, no nome de Jesus. Ok? Então existe uma forma, queridos, de viver. E aí, continuando, né, nessa leitura aí do verso do capítulo 2, olha aí, no verso 2, aí Paulo começa a trazer o tal ensino saudável para um grupo de pessoas da igreja. Né? Então ele começa pelos homens. Ele fala assim: Titão, meu querido, Tito, ó, ensine os homens mais velhos a serem. A serem. Ele não falou, ensine os homens mais velhos a terem, mas ensine os homens mais velhos a serem. Sabe por que ele falou isso? Porque, veja, a palavra de Deus, ela quer nos ensinar a ser. Não, você não captou. A palavra de Deus, ela quer nos ensinar a ser. Não, não, você não entendeu. A palavra de Deus, ela quer nos ensinar a ser. A palavra de Deus, ela não quer te ensinar a ter. A palavra de Deus, ela quer transformar o meu e o teu caráter. A palavra de Deus, ela quer transformar a mim e a você de dentro para fora. A palavra de Deus quer transformar a nossa essência. Porque, por exemplo, se eu perguntar, quem é você? Aí você vira para mim e fala assim, eu sou advogado. Não, não, não. Isso não é quem é você, isso é o que você faz. Ah, quem é você? Ah, eu sou pastor. Não, isso não é quem eu sou, isso é o que eu faço. Mas Deus está preocupado, né, com o ser e não com aquilo que eu faço. Ah, quem é você, Celso? Ah, eu sou aquele cara que mora numa casa maravilhosa. Não, 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 não. Isso não é o que você é, isso é onde você mora. Deus não está preocupado onde você mora, o que você faz, o que você tem. Ele quer nos ensinar a ser. Ele quer ensinar a cada um de nós a sermos novas criaturas, a sermos sacerdócio real, a sermos redimidos, justificados, curados. É isso que Deus quer ensinar a cada um de nós a sermos. Por isso a gente vê na palavra de Deus, né? Homens que tiveram os seus nomes o quê? Mudados. Não é isso? Lá, Antigo Testamento. Né? Jacó, o nome Jacó significa enganador, trapaceiro. Por que, que Deus muda o nome? Porque Deus não queria Jacó na questão de ter e fazer, mas de que ele fosse. Por isso ele muda o nome de Jacó para quê? Para Israel. Israel significa aquele que lutou com Deus. Ele muda o nome, assim como ele muda o nome de Simão. Por que ele muda o nome de Simão? Porque o nome Simão, querido, significa caniço quebrado. E ele muda o nome de Simão para Pedro, porque Pedro significa um pedaço de uma rocha. E o pedaço da rocha, a rocha você sabe quem é, né? Aleluia, glória a Deus. Então existe um The Rock, que não é esse que você está pensando. O The Rock verdadeiro, original, abençoador, chama-se Jesus, o Rei da Glória. Não é Dwayne Johnson, é Jesus. Ele é o The Rock, ele é a rocha, e Pedro era o pedaço dessa rocha. Ele muda, ó, você não é mais caniço quebrado, você agora é pedaço dessa rocha. E eles tiveram o nome deles transformados, por quê? Porque o caráter deles foi transformado. Né? Então vamos voltar lá, queridos, para Tito, capítulo 2, verso 2, né? Lembra? A gente começou a ler, ensine os homens mais velhos a serem. A serem o quê? Né? A serem moderados, né? Moderação está falando a respeito de equilíbrio. Ensine os homens mais velhos a serem dignos de respeito. Ó, ensinem os homens mais velhos a serem o quê? Sensatos. Ensinem os homens, sejam sadios na fé, no amor e na perseverança. É disso que Deus está interessado na minha vida e na sua vida. Quem é homem aqui, diga amém.
Amém.
Aleluia. Glória a Deus. Então, tem uma palavrinha aqui nessa manhã para você, para mim, para cada um de nós que somos homens. E a primeira delas, queridos, que Paulo adverte a Tito para que os homens sejam, não que eles tenham, mas que eles sejam, é que eles sejam o quê? Equilibrados. Tá? E equilíbrio está falando de nós termos um temperamento controlado. Porque você já deve ter ouvido ou estudado, né, que Deus nos criou com esses temperamentos. Não é isso? Sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático. Né? Isso foi colocado em nós por Deus. Beleza. Temperamento não é defeito. Vá aprendendo isso. Mas a questão toda é o quanto eu, atenção homens, quanto nós temos sido trabalhados por Deus para que os nossos temperamentos sejam mudados, transformados, colocados debaixo, né, ali da mão de Deus. Porque quando a gente olha, por exemplo, a vida de Pedro, né, você consegue aí identificar, sem muito estudo, qual era os dois temperamentos predominantes na vida de Pedro? Alguém sabe? Colérico, sanguíneo. É verdade, esses eram os dois temperamentos predominantes na vida de Pedro. Não é isso? Pedro era o cara da impulsão, de não ter papa na língua, não é isso? De, ao mesmo tempo, declarar, olha, tu és o filho do Deus vivo, e daqui a pouco Jesus está dizendo, eu vou morrer e tal. Não, Jesus, para com isso. Ou seja, deixou o inferno entrar na vida dele. Né? Pedro é o cara que saca da espada, não é isso? E ele queria rachar o crânio lá de Malco. Né? Não acertou, ruim de mira. Né? Então, acertou só a orelha do camarada. E aí Jesus, né, sempre consertando as lambanças de Pedro, foi lá, pegou a orelha lá do servo do sumo sacerdote, colou. Botou a araldite celestial, aleluia. Não é isso? Colou a orelha do cara lá, pec. Não é isso? Porque Pedrão era desse jeito, queridos. Mas, depois da morte e ressurreição de Jesus, que Pedro começa a caminhar, e a gente vai vendo as cartas, por exemplo, de Pedro, lá em Atos, as suas próprias cartas, a gente começa a ver um homem que teve o seu temperamento transformado. Isso é demais, cara, isso é demais. A gente começa a ver, por exemplo, um homem mais passivo, um homem mais equilibrado. Por quê? Porque quando eu me rendo... Atenção, homens! Homens, cadê homens? Aí, cadê? Isso! Quem é homem tem certeza, diz amém.
Amém.
Aleluia. Isso aí. Então é para você que eu estou falando. Quando é, o homem é equilibrado, quando ele se rende à doutrina, ao ensino saudável, que é a palavra de Deus, é, você como homem será ali, ó, moderado, equilibrado. E nós precisamos cada vez mais, dentro da igreja, dentro dos nossos lares, nos trabalhos, ter homens de Deus com seus temperamentos equilibrados. Equilibrados nas suas atitudes. Né? Equilibrados dentro de casa. Né? Sabendo qual é o seu papel dentro de casa. Por exemplo, tem homens que não sabem que o seu papel dentro de casa é ser o cabeça da família. Não é ser um tirano, um carrasco, mas é ser o líder da sua casa. É saber, por exemplo, tomar atitude. As esposas, as mulheres esperam de nós que nós venhamos trazer segurança, mas não segurança na força do nosso braço, segurança em Deus. Olhar para você e ver assim, cara, o meu marido, né, o meu namorado, né, ele é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus. Não estou falando que ele tem que ter título, mas que ele verdadeiramente é um homem de Deus. E não, né, termos, por exemplo, homens que vivem no desequilíbrio, não querem nada, não fazem nada, são verdadeiros parasitas dentro de casa. Precisamos mudar isso. Quantas vezes aparecem pessoas para dizer, pastor, meu marido não quer nada, não faz nada, não toma uma atitude para mudar de vida. Eu sou a mulher, o marido, o pai, eu sou tudo. O cara não se coça, não quer nada. E a gente tem visto, queridos, mulheres dentro da igreja que têm sido os homens da casa. E, ó, você quer saber como que você tem que ser homem? Vá para a Bíblia, vá para a palavra. A palavra nos ensina a sermos homens. Homens de Deus. Homens maduros. Homens equilibrados. Então se renda à palavra para que ela molde, amolde, transforme o teu, o meu, o nosso temperamento para que a gente viva de maneira equilibrada aonde nós estivermos, em casa, na igreja, no trabalho, na condução, nas decisões, nas atitudes, para que nós venhamos a desempenhar o papel que Deus espera que nós, como homens, nós venhamos a desempenhar na nossa família. E que os homens digam amém. Dignos de respeito. Né, a próxima característica que Paulo fala para Tito, olha, que eles sejam dignos de respeito. E dignidade tem a ver, né, com nós termos, por exemplo, um bom nome, uma boa reputação. Porque quando nós temos um bom nome, uma boa reputação, as pessoas ouvem aquilo que a gente fala. As pessoas param para prestar atenção naquilo que a gente vai falar. Certamente você conhece, eu não vou abrir aqui, mas você pode ver em casa, Atos, capítulo de número 10, é contada uma história, né, de um centurião chamado Cornélio, um homem justo, respeitável, temente a Deus, e fala lá que ele era um homem, né, considerado. Né? E se você for lá no verso 24, isso em casa, eu não vou abrir, em Atos capítulo 10, você vai ver que Cornélio, ele reúne, ele faz uma conexão, conexão do Cornélio. Estava lá, ele era o líder da conexão. Né? Não perca, né? E cara aí, conexão do Cornelião, ali. É? Então, Cornélio, o que ele fazia? Juntava as pessoas lá, juntava os parentes, os amigos, os seus convidados. E por que ele juntava? Por que as pessoas gostavam de participar da conexão do Cornélio? Porque ele era um homem, como diz lá, um homem íntegro, um homem digno, um homem respeitoso. E é o que Deus quer, queridos, que eu e você, como homens, nós sejamos. Que nós sejamos dignos de respeito. Respeitáveis. Ah, pastor, mas os homens aí estão metendo o pé na jaca, eu não tenho nada a ver com o que o camarada está fazendo ou deixando de fazer do lado de fora. Mas Deus, ele requer que nós, homens, sejamos dignos. Que nós tenhamos a palavra de vida eterna nos nossos lábios. Que era o que Cornélio tinha, e ele atraía as pessoas para dentro deles, queridos. Fala para mim, como é que eu vou anunciar Jesus se eu não tenho um bom nome? Atenção, homens, como é que eu vou anunciar Jesus se eu não tenho um bom nome, se eu não dou um bom testemunho? E eu cansava de ver isso no meu trabalho. E às vezes ainda vejo. Né? Homens que, né, abrem a boca, não, que eu sou da igreja XYZ e tal, e faço e aconteço, mas a questão não é fazer e acontecer, lembra? Deus, ele quer transformar, Deus tem a tratar conosco a questão do ser. Do ser, do viver. Não é do que eu faço, não é da patente que eu uso, não é do... Não! Isso não diz nada para Deus. Se você tem buscado, homem, posição, cara, busca posição no reino. Busca ser bem avaliado por Cristo. Outra característica, sensatos. Ser um homem sensato é ser um homem maduro nas suas escolhas e nas suas decisões. Não é o que fala lá Provérbios 19, 2? Que não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado? Quantos homens têm levado as suas casas para o buraco por conta de precipitação? Porque não são sensatos. Porque vão tomando decisões, vão fazendo escolhas de qualquer maneira. Isso quando não fazem decisões e escolhas, né, altamente prejudiciais para a sua casa. Em relação à traição, à desordem, né, à vida financeira. Levam a sua família para o buraco. Então, homens, não sejam impulsivos, não tomem decisões. Por exemplo, quando você estiver com a sua cabeça quente. Porque não faltam motivos e oportunidades para nós estarmos de cabeça quente. É o pior momento, é a pior maneira da gente tomar uma decisão quando a gente está com a nossa cuca quente. Não vai dar certo. Então, seja sensato. Porque é isso que Deus pede de cada um de nós. E por último, homens, sejam sadios na fé, no amor e na perseverança. Ou seja, vivam de maneira equilibrada, vivam de maneira sadia. Porque veja, ó, fé saudável, atenção, homens, fé saudável é aquela que não abandona Jesus por nada. Fé saudável é aquela, homem, que não abandona a família. Você que está me ouvindo aí, Fé saudável, dizer que ama Jesus, é quando você paga um preço de continuar com seu casamento, com seus filhos e não largar e não abandonar sua família. De não abandonar a igreja, de não abandonar aquilo que Deus colocou no teu coração. Palavra de poucos amém, mas saudável para a nossa vida, que os homens digam amém.
Amém.
É! Não abandone Jesus por nada. Porque isso, querido, significa que você tem sido sadio na tua fé, no amor e na perseverança. Perseverança começa com Jesus. E aí todo o resto é afetado. Tua casa, tua família, teu trabalho, porque nós somos pressionados. Somos pressionados em tudo, em todos os lugares, em todas as situações. E você, como homem de Deus, em Deus, você vai conseguir segurar essa pressão em Cristo Jesus e você vai à frente. E você continua adiante. Então guarda isso, homens, nessa manhã no teu coração. Meninas, vocês pensaram que vocês escaparam, né? Não. Ah, agora segura aí também, aleluia. Ah, semelhantemente, olha aí, da mesma maneira, Titão, da mesma forma, ensine as mulheres mais velhas a serem. Ó, de novo ser. Deus está preocupado com o ser. Não está preocupado com o que você tem, com o que você faz, com a carreira que você tem. Beleza. Isso aí pode até fazer alguma coisa para a turma aqui da Terra. Para Deus, Ele está preocupado comigo e com você de nós sermos. E as meninas, semelhantemente aos homens, ou seja, aquilo que a gente viu lá de moderado, equilíbrio, sensatez, sadia na fé, amor, também está valendo para vocês. Não é só para os homens, não. Porque semelhante, da mesma maneira, né? Ensine as mulheres mais velhas a serem, aí a gente lê o texto, a serem o quê? Reverentes na sua maneira de viver. Ó, segura, peão. Reverentes na sua maneira de viver. Não serem caluniadoras. Olha aí, fofoqueira. Olha aí. E aí vem falando assim, não sendo escravizadas a muito vinho. E aqui eu abro um parênteses. Por que que vem essa coisa? Pastor, mas o que que tem a ver? Naquela época tinha tudo a ver. Porque as mulheres naquela época tinham 5, 6, 7, 8, 10, 15 filhos. Tu imagina 15 crianças, meu, dentro de casa, correndo, pulando, saltando, quebrando, chutando, bicando, falando. Aí o que que ela tinha que fazer? Dar uma talagadinha para... Vai, meu filho, arrebenta com a casa aí, beleza. Mas aí a palavra vem dizendo, ó, não seja escravizado o quê? Há muito vinho. Porque podia pegar, né? Ih, rapaz, agora eu vou chutar esse pau dessa barraca mesmo e vambora. Não. Ó, não seja escravizado há muito vinho. Mas não é aqui que eu quero chamar a tua atenção. É ser reverente na maneira de viver. É não ser caluniador. Mas serem capazes de ensinar o que é bom. Olha aí. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens, ó, a amarem os seus maridos e seus filhos. Rapaz, que responsa, hein? Forte, gostei. Forte. Verso 5, não acabou, não. Vocês têm mais coisas, aleluia. Verso 5, a serem prudentes e puras e estarem ocupadas em casa, ó. Mulher desocupada em casa, ó. Meu Deus, fala, Jeová. Puras e estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas aos seus maridos. Não é serem escravas dos seus maridos, mas é estarem sujeitas ao seu marido. É? Isso fala de submissão, estarem debaixo da mesma missão. É? Então estejam sujeitas a seus maridos a fim de que a palavra de Deus não seja o quê? Difamada. Olha aí. Então vamos pegar essas características e vamos falar. Olha aí, primeira delas. Reverente na sua maneira de viver. Semelhantemente, também fala que as mulheres, né, lembre-se, devem ser equilibradas, dignas de respeito, sensatas e tal. É, queridos? Mas sendo bem claro nessa manhã, a gente está em família, não está? Aleluia. O Espírito Santo pode mandar ver aqui nessa manhã? Aleluia. Então, reverente na sua maneira de viver, queridos, sendo bem claro, é justamente não ser uma mulher fácil. Porque é o que nós temos visto hoje em dia. E, ó, não se restringe só a quem é jovem, não. A gente tem visto aí a paz. Ontem mesmo a gente viu, né? Na hora que a gente estava jantando no lugar. Rapaz, vou te falar, todo mundo de casaco, eu, ela. Rapaz, entrou a menina que eu vou te falar, rapaz. Tava pegando 500 graus de puro fogo, sangue, como é que é? Tava 500 graus ali. Eu vou te falar um negócio. Tava com nada no corpo, vestida com nada. E a pior coisa, queridos, que pode acontecer, né, de repente no trabalho, na faculdade, às vezes dentro da própria igreja, né, muitas vezes as pessoas dizerem, né, e rapazes, até homens mesmo, falam assim, pô, essa aí eu pego fácil. Essa morre fácil. Porque é que eu ouço, por exemplo, no meu trabalho. Quando se olha para uma mulher que está ali, que não sabe, né, ser reverente na sua maneira de viver, os caras comentam isso, pô, essa aí morre fácil. Morre fácil, fácil, fácil. Mulher, você precisa se valorizar. Esse dever de casa precisa ser feito. E lembre-se, a gente leu, passar isso para as mais novas. Para os teus filhos, para as tuas filhas. Ei, que roupa é essa? Que negócio é esse? Que negócio é esse aí? Que estranho é esse? Que decote é esse? Que transparência é essa? Ah, porque está na moda. Ah, está na moda agora, por exemplo, todas as garotas barriguinha de fora. Não, mas todo mundo usa. Opa, todo mundo usa. Se isso não agradar, se não estiver agredindo, melhor dizendo, a minha maneira de viver. Eu sou templo do Espírito Santo. Que história é essa? Ah, porque está todo mundo usando? É, todo mundo está usando. A gente tem visto aí. A metade das bundas do lado de fora. Ah, porque está todo mundo usando e eu também vou usar? Eu também vou vestir? Ei, você é mulher de Deus. Você é mãe. E isso precisa ser orientado, isso precisa ser ensinado. E aí eu volto a perguntar, né? Qual é o teu valor? Porque o inferno está promovendo isso, queridos, no meio das mulheres. Que as mulheres cada vez mais se desvalorizem. Não é isso? O pessoal chama já de quê? Já anda chamando mulher de cachorra. Porque se comportam como tal. E por que eu, dentro da igreja, vou ter esse tipo de comportamento? Sendo mulher de Deus, ou isso aqui é só um clube que eu frequento, está tudo certo, beleza, climinha gostoso. Não, lembra? Tito ensina os homens, as mulheres, e a gente vai chegar na parte dos jovens, a serem. Então, ó, serem o quê? Reverentes na sua maneira de viver. Antigamente, né, o pai que tinha uma filha, ele estabeleceu o quê? Um dote. Sabe o que era dote? Dote era um valor que era pago pela sua filha. Aí eu quero te perguntar, quanto que você vale hoje? Você que é mulher. Cristo pagou um alto preço pela tua vida. E aí eu falo para você e falo até para as mais jovens que estão aqui. Não é para você sair se entregando, por exemplo, a qualquer mané. Veja, outra característica, não serem caluniadoras, né? Fala justamente a respeito de falar mal. A nossa boca, a sua boca, mulher, foi criada, né, para você bem dizer e não mal dizer. Então, é algo, né, que é um exercício de todos nós, mas e a gente usa muito aquele jargão, né? Poxa, né? Pô, mulher fofoqueira já é terrível, mas o homem, quando é, pior, não sei o quê. Ou seja, já há algo, né, no meio das mulheres, que assim, ah, rolou mulher junta, vai rolar fofoca. Não, não, não é o teu caso. Você é mulher de Deus. Você não pode estar sentado, por exemplo, nessas rodas. Porque isso tem um comprometimento espiritual para nossas vidas, para a tua vida. Ó, serem capazes de ensinar aquilo que é bom. Isso tem acontecido? De ensinar o que é bom? Ensinar o que é bom é o quê? É ensinar a palavra. É ensinar a palavra, aonde você trabalha, com quem você se relaciona, dentro principalmente da tua casa. Tens ensinado o que é bom? Porque está escrito, ó, ensina as mulheres a serem capazes de ensinar o que é bom. É a responsabilidade que Deus confiou na mão de vocês, meninas. Ah, os homens também precisam? Claro que precisam, mas essa tarefa está aí muito específica para cada uma de vocês. Ensinem o que é bom, ensinem a palavra. não ensinem doutrinas dos homens, não ensinem doutrinas desse mundo, mas ensinem a palavra e orientem as jovens a amarem os seus maridos e filhos. Ei, oriente os seus filhos a amarem esposas. Isso tem sido feito? Porque é a sua responsabilidade, é a nossa responsabilidade trazer essa orientação. Essa orientação tem que partir de casa. Eu não posso entregar isso para a escola, para... Rapaz, estou entregando meus filhos na mão do inferno. E hoje, tudo que se vê é uma desvalorização. Ei, casamento é para sempre. Não é uma tentativa. É, vou ver se vai dar certo e tal. Ah, mas agora está me perturbando. Ah, uma incompatibilidade. Ah, não sei o quê. E aí vaza a igreja se comportando como o mundo. Ah, há exceções? Ah, a palavra especifica as exceções. Mas em via de regra, o que a gente mais vê são 80% de divórcios acontecendo porque acabou o amor. Como assim? Ah, porque ela é difícil. Eu também sou. E aí? Mas isso precisa ser ensinado. Porque o que nós temos visto são as gerações que vão fazer um teste. Vamos ver se vai dar certo. Ou então porque eu quero ser feliz. Não, você não casa para ser feliz. Você precisa primeiro ser bem resolvida, minha irmã, com Cristo Jesus. Aí você tem a oportunidade e a capacidade de fazer o seu marido feliz. Porque é por isso que se casa. E vice-versa também. O homem não casa para ser feliz. Ele casa para fazer a sua esposa feliz. Porque eu já estou bem resolvido em Cristo Jesus. Então guarda isso, é saúde, é medicina para a tua vida nessa manhã, no nome de Jesus. E aí veja, queridos, da mesma maneira, olha aí, wake, bora wake! É, da mesma maneira, vocês também não escaparam? Ou seja, da mesma maneira, aí juntou, né? Aí o jovem pegou o pacote completo, pegou o pacote dos homens e pegou o pacote das mulheres. Então tá tudo com vocês, da mesma maneira. Ó, encoraje... encoraje os jovens a serem, olha aí de novo, ser. Jovem de Deus, muitos sonhos, muitos projetos, muitas ambições, muito ter isso, ter aquilo, mas preocupe-se e tenha no teu coração o ser para Deus. Encorajem os jovens a serem prudentes. Como assim prudentes? Nas suas escolhas. O que que você, como jovem, rapaz, moça de Deus, tem escolhido para a tua vida? É maravilhoso a gente ver jovens que são altamente, já de muitos novos, comprometidos com Deus e com a sua palavra, mas escolhas são feitas, sacrifícios são feitos. O ser prudente aí é justamente escolher sempre a Jesus, em tudo, nos meus relacionamentos, em cada passo que eu for dar, escolher Jesus. Ontem nós estávamos à mesa, eu, a Márcia, a Marina, a Luísa, e nós temos procurado ter esse hábito de estarmos nós quatro na mesa, sem eletrônicos, sem nada, para que a gente possa conversar, para que a gente possa... E ali, nessa conversa de ontem que nós estivemos, a gente estava falando justamente isso. Falando, minhas filhas, principalmente para a Marina. Falei, filha, hoje o que nós vivemos, e nós não somos uma família rica, abastada, mas vivemos bem, você sabe disso. Mas isso não aconteceu do nada. Isso foram fruto de escolhas, de prudência, de que eu e ela, desde muito jovens, nós fomos tendo esse tipo de prática. E aí a gente foi vendo, a Márcia falou coisas do testemunho dela, de carreira, que eu não me lembrava e tinha detalhes que eu nem sabia. E deixa eu falar para você que é jovem, Deus sempre vai te honrar a escolha que você fizer por Ele, em tudo, em tudo. Eu sou testemunha disso, ela é testemunha disso. E ela estava lembrando a aprovação dela na prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, de algo que eu nem sabia. E quando ela foi fazer a prova, durante a prova, imagina, Ela estava com infecção urinária. E aí, de 5 em 5 minutos, olha, estou precisando ir no banheiro. Voltar para fazer a prova. Agora estou precisando ir no banheiro. Sem contar a dor que ela estava sentindo no momento da prova. Ela, na faculdade, quando ela estava fazendo pedagogia, ela era a única que não era professora. Já tinha trabalhado no ramo escolar, mas não era professora. Todas as outras eram. Todas as outras, por exemplo, já trabalhavam, na sua grande maioria, já em escolas, dando aula. E ela não. E foram elas que viraram para ela e falaram, olha, faz o concurso. Vai abrir um concurso agora. E ela foi e fez o concurso. E de toda essa sala de faculdade, ela foi a única que passou. Ah, tem a ver com estudo, com dedicação? Claro que tem. Claro que tem. Mas tem muito mais a ver, queridos, de uma escolha, quando era jovem, desde mocinha, de Jesus. Jesus. E além, claro, né, da beleza dela, que me atraiu, que o homem é focado no que vê, mas algo que eu percebi é que ela era uma moça, uma menina de Deus. Isso chama atenção também. Servia a Deus, estava ali sempre na igreja, e Deus, ele vai colocando a sua mão. E Deus é tão, rapaz, Deus é tão maravilhoso, que ela passa no concurso, mas ela não passa dentro do número de vagas. E ela fica num banco de reserva, esperando ser chamada. Sabe por quê? Porque ela ainda não tinha concluído a faculdade. E se ela passa dentro do número de vagas, quando ela fosse chamada, ela ia mostrar o quê? Papel de pão? Não tinha diploma, não tinha nada. E tinha que mostrar ou o certificado do normal ou a faculdade de pedagogia. Normal ela não tinha. Então, até nisso, Deus ele mostra o seu cuidado para conosco. Então, estou falando para você, jovem. Você que sonha com tantas coisas, carreira, e isso e aquilo outro, ó, tudo passa por Jesus. Se você não tem escolhido a Cristo no dia de hoje, fala para mim, como é que vai ser teu futuro lá para frente? Fala para mim. E aí, tanto na vida dela, eu posso falar de mim dela, tanto como na minha vida, Deus vai colocando a sua mão em tudo. Ah, não tem luta? Tem, está passando uma lutaça agora na vida dela profissional. Assim como eu, quando estava na ativa, passei as minhas também. Mas a gente sempre vendo a mão de Deus. Deus colocando a mão. Sabe por quê? Fruto de uma escolha que foi feita na juventude. Na juventude. Mas veja, não basta só eu escolher na minha juventude. Eu preciso escolher hoje, amanhã e depois. Porque a gente já passou dos 20, dos 30, dos 40 e a gente continua escolhendo Deus para a nossa vida. E mostrando para elas, como nós estávamos conversando, que os sonhos que ela carrega no coração dela estão diretamente ligados às escolhas que ela faz hoje de viver de maneira de ser prudente. De fazer a escolha certa. E a escolha certa, homens, mulheres, jovens, é Jesus. É Jesus. Para que você viva essa doutrina saudável e seja abençoado e abençoada em tudo o que você realizar. Você crê nisso? Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.